Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez te agradecemos pelo culto que estamos prestando a ti. Sabemos que tudo pela tua misericórdia e pelo teu amor. Pedimos que tu nos abençoes agora na exposição da palavra, que o Senhor abra os nossos corações, tire da nossa mente toda a distração e que estejamos focados e que teu Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Rute. Peço também que os irmãos fiquem de pé para que nós leiamos esse capítulo. Capítulo 3 de Rute, como vocês sabem, fica logo após ao livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Rute, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Os irmãos podem sentar. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênção sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete, e ele o tornará claro. Esse é um poema do poeta William Cooper, foi traduzido pelo Dr. Augusto Nicodemos. Esse poema chamado Deus se move de formas maravilhosas. E ele fala dos tempos difíceis pelos quais os cristãos passam muitas vezes, e mesmo sabendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem, muitas vezes os cristãos não conseguem enxergar isso quando passam pelas situações difíceis. E esse era o caso de Noemi até o capítulo 2. Ela e Ruth voltaram para Belém sem nada, e Noemi, desesperada, pediu que não a chamassem mais de Noemi. Pediu que a chamassem de Amarga. Mara, ela pediu, significa amarga. Porque ela achava que a mão de Deus estava contra ela. Mas no capítulo 2, Deus deu claros sinais de que estava cuidando delas. Sinais de que as nuvens que Noemi tanto temia irromperiam em bênção sobre sua cabeça. Então, no final do capítulo 2, nós vimos que Ruth continuou a colher espigas até o final da colheita. E 2 meses se passaram. Elas tinham comida por um bom tempo, graças a Deus, pela generosidade de Boaz, que havia garantido a elas esse sustento. Mas no fim do capítulo, apesar de elas terem bastante comida, a situação delas ainda não estava completamente resolvida, porque uma hora o alimento acabaria e elas estariam ainda em uma situação vulnerável. Então elas precisavam de uma coisa mais permanente e duradoura. E a boa notícia é que nós vemos no capítulo 3 já uma Noemi bem diferente. Né? Ela voltou a ver o amor de Deus, voltou a ver a mão de Deus abençoando ela e Ruth. Ela não achava mais que Deus estava contra ela. Então, desde que ela voltou a entender isso, ela começa a agir com amor. E ela começa a agir para abençoar Ruth. Agora é a vez dela de demonstrar aquele amor leal, aquele amor recebido que nós vimos. Ela queria que Ruth se casasse e fosse feliz. Se vocês se lembram, no capítulo 1, ela disse isso, já era o desejo dela quando ela estava voltando na estrada para Belém com Orfa e com Ruth. Ela orou ao Senhor e pediu que o Senhor desse um marido para cada uma delas e para que elas fossem felizes na casa, cada uma do seu marido. E Ruth acabou voltando com ela, Orfa acabou ficando em Moab. Mas ela orou para Deus fazer isso, para Deus arranjar um marido para suas noras. E agora ela vê uma oportunidade de Deus para agir. Deus providenciou uma possibilidade para que a oração dela fosse respondida. Então ela bolou um plano um tanto quanto complicado e o explicou a Ruth. Lá no versículo 1, então, ela diz: minha filha, não hei eu de buscar um lar para você, para que você seja feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. O fato de Boaz ser um parente próximo facilitaria o casamento na cabeça de Noemi, porque ele já conhece Ruth, sabe do seu caráter, e ela sabia que Boaz estaria limpando a cevada na eira naquela noite. Só para que os irmãos entendam, nessa época da colheita, eles jogam os grãos que eles colheram no chão, os animais pisam, separando a casca dos grãos, depois eles pegam aquela mistura com os grãos, a palha, a casca, e jogam contra uma brisa. Então a palha e a casca voam e ficam só os grãos. E depois eles colocam aquilo em montes, né, os grãos já debulhados, prontos para venda. Então Boaz provavelmente estaria fazendo isso o dia inteiro. Depois ele comeria, beberia e iria dormir ao lado da pilha de grãos. Agora, como que Noemi sabia de tudo isso? Ninguém sabe, mas o fato é que ela tinha conhecimento prévio. No versículo 3 ela diz: olha, banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos, vai à eira, mas não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. E ele vai dizer para você o que você deve fazer. O que Noemi mandou Ruth fazer provavelmente fazia parte de algum costume da época que a gente não vê em mais nenhum lugar da Bíblia. Nós não sabemos ao certo o motivo dessas orientações, até um pouco estranhas para nós. Então ela disse para Ruth se tomar um banho, vestir, se perfumar. E muitas pessoas enxergam muita coisa, né, nessas diretrizes de Noemi, como se ela estivesse dizendo para Ruth: olha, né, se veste bem, você vai fisgar Boaz pela sua sensualidade, dorme com ele aquela noite. Muitas pessoas realmente pensam isso. Outras acham que Ruth estava se vestindo como uma noiva para Boaz. Mas a explicação mais simples é que Noemi queria que Ruth ficasse apenas apresentável, porque ela provavelmente trabalhou o dia inteiro naquele dia. Então tomar um banho, colocar uma boa roupa e um perfume era apenas um bom conselho para Ruth ficar arrumada. Mas o que poderia dar errado com esse plano de Noemi? Exatamente tudo poderia dar errado. Primeiro porque Boaz, e mais grave, Boaz poderia ter ficado ofendido com essa aparição de Ruth no meio da noite, né? Porque as prostitutas ofereciam serviços naqueles lugares. Lá em Oséias 9:1, não precisam abrir, mas está escrito: "Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais." Então, se alguém os visse naquela hora da noite, ali na eira, certamente seria um prato cheio para fofocas, escândalos, né, de possíveis imoralidades. Mas o plano de Noemi levava, de alguma forma, esses riscos em consideração. Primeiro, ela disse para ela ir só quando Boaz estivesse dormindo, para eliminar a possibilidade de alguém pudesse vê-la e também para que ninguém pudesse ouvir o que os dois estariam conversando. Ela disse: olha, fica bem atenta onde ele vai deitar, né? Cuidado para não errar, vai no Boaz, né? Então fica atenta para onde ele vai dormir. E ao dizer para ela descobrir os seus pés e deitar-se perto dele, era um plano um pouquinho complicado, porque ela acreditou que os pés de Boaz ficariam frios, ele estremeceria, acordaria à noite, e aí veria que Ruth estaria nos seus pés, e isso também indicaria um sinal de súplica e de humildade, a posição em que Ruth estaria. Mas mesmo com todos esses riscos envolvidos, Ruth decidiu seguir o plano da sua sogra. Mas antes de a gente continuar no texto, a gente pode ver nesses versículos um ensinamento, está um pouco oculto, mas é um ensino que vale a pena a gente ver. Em tudo isso, Noemi viu uma oportunidade de Deus, né? Ela não esperou que as coisas caíssem do céu. Ela não via conflito entre as ações humanas e a soberania de Deus. E vocês se lembram que Noemi cria piamente na soberania de Deus, inclusive na morte do seu marido e dos seus dois filhos. Mas se vocês perceberem, não há passividade aqui. A crença na soberania de Deus não deixa nenhum dos personagens deste livro paralisados, né, como se eles não pudessem fazer coisa alguma. Mas o fato de eles crerem que Deus era soberano fazia com que eles tivessem mais coragem e se arriscassem mais nos seus planos. Muitas pessoas têm um entendimento errado da soberania de Deus, como se Deus não pudesse agir através de causas secundárias. Então eles falam: Deus é soberano. Aí outra pessoa pergunta: bom, mas se Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Se Deus é soberano, por que eu tenho que evangelizar? Ele pode fazer as coisas sem a minha ajuda. Ele pode realmente, mas ele escolhe usar causas secundárias. No capítulo passado nós vimos que ele age através daquilo que nós chamamos de coincidências, ele age diretamente. Mas no capítulo 3 nós vimos que ele também age através da vida dos seus servos. Ele age através de pessoas que o temem e que fazem planos e creem ser da vontade do Senhor. Agora, se esses planos vão ou não dar certo, ninguém sabe, né? Deus cuida dos resultados. Isso é o que o Dr. Lloyd-Jones chamava de romance da vida cristã. Ele disse que ele fazia o melhor dele para a glória de Deus, mas Deus cuidava dos resultados. Um dia lá no século XVIII, o missionário calvinista William Carey, ele colocou a outros pastores da sua congregação seus planos para evangelizar os povos pagãos, inclusive a Índia. E um dos pastores ficou escandalizado com isso, falou para William Carey se sentar e disse para ele: olha, quando agradar a Deus converter pagãos, ele o fará sem a sua e nem a minha ajuda. E ainda bem que William Carey não acreditava nesse falso ensino, que muitas vezes é chamado de hipercalvinismo. Ele foi até a Índia, foi bem sucedido, e hoje ele é conhecido como o pai das missões modernas. Ele, um calvinista, não via conflito entre a soberania de Deus e as ações humanas. E nem nós devemos ver conflito entre essas coisas. No versículo 7, então, do nosso texto: Boaz então comeu, bebeu, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou Ruth de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Então Boaz estava alegre, um tanto quanto alegre pelo fim da colheita, e ele foi deitar ao lado daquela pilha de grãos debulhados, né, seja para proteger de ladrões ou para acordar mais cedo no outro dia e aproveitar melhor, ninguém sabe. Mas o que acontece é que lá pela meia-noite o ar esfriou e Boaz acordou. Algumas traduções dizem que ele se assustou, outras dizem que ele estremeceu. E no original ali, realmente, ele estremeceu, mas não de medo. Então, provavelmente, se o plano de Noemi era realmente que ele acordasse com os pés frios, isso aconteceu. Então, ele se virou para descobrir a causa daquele desconforto, e quando ele olha no versículo 9, viu que tinha alguém ali perto e perguntou: quem és tu? E a pessoa respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Em outras palavras, Ruth pediu: tu és redentor e podes redimir a nossa família, a nossa herança, para que não sejam perdidas. Peço que cumpras esse papel e cases comigo. E a expressão idiomática aqui de lança a tua capa sobre a tua serva é um convite ao casamento. Isso está lá em Ezequiel 16:8, vocês podem ver em casa. E o interessante é que a palavra para capa é exatamente a mesma palavra para asa. Lembra no capítulo 2 que Boaz disse: olha, bendita és tu porque vieste buscar a proteção debaixo das asas de Jeová? É exatamente a mesma palavra. Então, o fato de Boaz cobrir Ruth com o canto da sua capa, ou com as suas asas, simbolizava a proteção de Deus também. E Ruth entendia que Boaz tinha algumas responsabilidades para com ela e para com Noemi. Agora, se ele era ou não obrigado a se casar com Ruth, não é consenso entre os estudiosos. Nós vamos ver mais especificamente no capítulo 4 sobre esse papel específico do resgatador. Mas tudo leva a crer que não era uma obrigação de Boaz se casar com Ruth. Caso contrário, Ruth e Noemi poderiam simplesmente terem ido conversar com Boaz e falado: olha, esse é o nosso direito, você pode casar com a Ruth e resgatar a nossa herança. E Boaz certamente faria isso de bom grado. Mas não, elas tiveram que bolar esse plano estranho para que tivesse a oportunidade de conversar com Boaz sobre isso. E não só o plano era arriscado, mas a proposta era muito ousada também. Era uma moabita se dirigindo a um israelita pedindo em casamento, uma mulher pedindo em casamento um homem, né? Estranho. Uma serva pedindo isso para o seu patrão e uma jovem mulher abordando um homem mais velho do que ela. Mas tudo que Ruth pediu estava, sim, de acordo, pelo menos com o espírito da lei de Deus, do parente resgatador. Ela recorreu a ele porque via nele um redentor, um remidor da sua propriedade, da família dos falecidos, né? E também porque sabia que Boaz era um homem temente a Deus. E Boaz, mesmo não havendo obrigação específica de casamento, ele entendia o espírito da lei de Deus e ele aceitou isso. Ele agiu com aquele amor, né, que é tão recorrente no livro de Ruth, o amor recede, que é o tipo de amor que Deus tem por nós. Vocês se lembram do capítulo 2, que ele não precisava fazer nada daquilo com Ruth, permitindo que ela colhesse grãos de uma determinada maneira, que ela tinha uma vantagem sobre os outros respingadores. Mas ele era um homem que ele não só obedecia a letra da lei, mas ele entendia o que a lei de Deus falava sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Boaz aceitou a oferta de Ruth, e aí vocês veem que o plano de Noemi não tinha nada de iníquo, né? Boaz entendeu claramente que Ruth não estava pedindo para ela, para que ele dormisse com ela, mas ele disse: abençoada seja você, é claro que eu aceito a sua proposta de casamento, mesmo que isso pudesse lhe causar alguns prejuízos aos olhos humanos, porque ele teria que cuidar de Noemi, ele teria que cuidar do filho de Ruth, que teria com ela, né, provavelmente, e teria que dar a propriedade que ele teria resgatado de Elimeleque e de Malom e dar ao filho que ele teria com Ruth para que aquele filho desse continuidade à família de Malom e de Elimeleque. Então ele teria um certo prejuízo aos olhos humanos. Mas isso também nos diz muito sobre o caráter dele e nos mostra como que um homem de bens, como que um homem rico que teme a Deus deve agir. É esse o ensinamento de 1 Timóteo, lá no capítulo 6. Aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Mas se Boaz era generoso, tão generoso assim, Por que ele não tomou a iniciativa de pedir Ruth em casamento? E nós temos pelo menos três pistas de por que ele não pediu Ruth em casamento. Uma delas nós vamos ver depois, mas a gente pode, pelas palavras que ele disse a Ruth, talvez ele estivesse inseguro pela sua idade. Ele era pelo menos uns 10 anos mais velho do que Ruth. Talvez ele estivesse inseguro pela sua idade e teria pensado que seria uma bobagem uma moça mais jovem se apaixonar por um homem mais idoso como ele. Apesar de ele não ser idoso, né? Devia ter, sei lá, perto de uns 50 anos. E o outro motivo mais nobre era... Vocês estão rindo aí, é porque eu já estou com 30 e poucos anos, então eu, né? 30 anos é um guri, um jovem, né? Então 50 anos não é tão idoso. Né? Daqui a pouco eu chego lá, tenho que garantir, né? Idoso para mim é bem mais para frente. Então, mas o outro motivo mais razoável era que Ruth tinha acabado de perder o seu marido. Então ela estava ainda enlutada e Boaz poderia, né, pensar que não seria uma boa hora. Talvez ele até estivesse considerando esse casamento com Ruth. Mas ele a chama de mulher virtuosa. Como eu disse na pregação passada, Ruth ela é um belo exemplo da mulher de Provérbios 31. E eu disse também que alguns manuscritos da Bíblia hebraica trazem o livro de Ruth logo após o livro de Provérbios, justamente porque eles rearranjaram isso de uma maneira temática. E Ruth é a única mulher da Bíblia que leva esse título de mulher virtuosa. Alguns traduzem essa expressão de Boaz como: toda cidade sabe que você é uma noiva digna de se conquistar. E ele louvou a atitude de Ruth, disse que a atitude dela agora era mais louvável do que a primeira, quando ela veio acompanhada de Noemi, porque Boaz sabia que ela estava falando com Boaz como redentor, pedindo que ele casasse com ela, não para benefício próprio, é claro que seria um benefício para ela também, mas estava pensando na sua sogra Noemi. Como Boaz era um homem íntegro, ele poderia tomar conta da sua sogra, podia tomar conta dos bens da família. E o fato de ela concordar em pedir isso para Boaz mostrava que ela tinha muito respeito pela lei de Deus, pelo povo de Deus, porque ela estava agindo de acordo com os institutos que a lei de Deus tinha, como o casamento de Levirato, lá em Deuteronômio 24. E nesse trecho eu quero chamar a atenção para mais uma coisa, que pode passar em branco aqui. Mas essa expressão utilizada por Ruth, estende sobre tua serva a tua capa, ou estenda as tuas asas sobre a tua serva, como em algumas traduções está escrito, nós vimos aqui que, de alguma maneira, isso simboliza a proteção de Jeová sobre o seu povo. Quando Boaz estende as suas asas, a sua capa sobre Ruth, ele está imitando o que Jeová faz com o seu povo. E aqui existe uma aplicação para o casamento. Por quê? Porque os maridos da nova aliança são chamados também a imitar a Deus. São chamados a imitar o seu Redentor Jesus. Lá em Efésios 5:25, Paulo diz: "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Foi o pastor Douglas Wilson que disse que cada casamento, em cada lugar do mundo, é uma ilustração de Cristo e a igreja. Por causa do pecado e da rebeldia, muitas ilustrações são infamantes mentiras concernentes a Cristo. Mas o marido jamais deixa de falar sobre Cristo e a igreja. Se ele é obediente a Deus, está pregando a verdade. Se ele não ama a sua esposa, está proferindo mentiras e apostasias, mas de qualquer forma, ele está sempre falando. E no mundo é muito comum nós vermos machões, né, tratando suas esposas de uma maneira ridícula. Mas infelizmente no meio cristão isso também tem sido bastante recorrente. Né, talvez até algumas agressões físicas, mas nós vemos muito de agressões verbais, falta de carinho, falta de compaixão, falta de ajuda, maridos que deixam suas esposas definharem espiritualmente. Será que é assim que os maridos cristãos acham que Cristo trata a igreja? Porque eles são chamados a serem protetores, a imitar o papel de redentor para suas esposas. Eles não têm que chegar simplesmente, ó, estou colocando o alimento aqui na mesa. Mas é muito mais do que isso. Prover às suas esposas alimento espiritual, carinho, ajuda, tratá-las com honra. E se alguém acha que não é tão sério assim, olha o que fala lá em 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você não trata sua esposa com honra, o texto está dizendo que as suas orações são interrompidas. O que, que isso significa exatamente, não sei, mas o texto diz isso. Então é uma coisa muito grave. Não achem, né, os maridos que podem tratar as suas esposas com falta de amor, sem carinho, sem honra, e achar que eles podem ter um bom relacionamento com Deus. Esse versículo desmente completamente essa ideia. Que Deus abençoe, né, a nós maridos aqui da nossa igreja e também os maridos em geral, para que tratem suas esposas com carinho, com gentileza e cuidado. E nós sabemos que nenhum de nós é suficiente para essas coisas, mas pela fé, pela graça do Senhor, nós podemos sim agir com amor, imitando o amor que Cristo tem pela sua igreja. Continuando no texto, no versículo 12, no versículo 13, Boaz então se compromete com Ruth, mas ele joga um balde de água fria e diz, olha, eu me comprometo com você, mas tem um porém. Existe um parente resgatador que é mais próximo do que eu. Se ele não quiser exercer o seu direito, eu vou falar com ele amanhã, eu caso com você. E ele fez um juramento diante do Senhor que casaria com Ruth. Isso também pode explicar por que, que Boaz não pediu Ruth em casamento antes, porque ele sabia que havia um parente resgatador mais próximo. E como é que ele sabia que existia um parente resgatador mais próximo, né? Com certeza ele já estava mexendo os pauzinhos, já tinha feito a sua pesquisa, e talvez esse fosse o motivo para ele não abordar Ruth e pedi-la em casamento também. Né? Isso é tudo especulação, mas talvez seja um motivo. Agora, Boaz sabia que existia um parente mais próximo. Ele quis fazer as coisas do jeito certo, deixando os resultados com Deus. Ele não colocou o amor que ele tinha por Ruth, o desejo que ele tinha de casar com ela, acima daquilo que era correto. Ele não colocou o seu desejo acima daquilo que estava estabelecido por Deus. Não dormiu com Ruth, não deu um jeitinho para que o outro cara, o resgatador, ficasse de lado e ele pudesse exercer o seu papel. Ele confiou em Deus, e se fosse da vontade dele que ele casasse com Ruth, teria que ser pelos meios estabelecidos por Deus. E aqui, mais um princípio no nosso texto. Ele não fez do amor ou do desejo um ídolo. É um princípio muito importante, por quê? Principalmente isso aplicado à vida dos jovens solteiros. Muitas pessoas conhecem uma pessoa com quem querem casar, e em vez de fazerem as coisas de acordo com a vontade revelada de Deus, eles atropelam tudo, desrespeitam seus pais, têm relações sexuais antes do casamento, namoram ímpios, idolatram o amor, idolatram a pessoa. E aí, esse amor se torna um Deus. E foi o C.S. Lewis que disse que é possível que nós dediquemos a nossos amores humanos a fidelidade devida apenas a Deus. Eles então se tornam deuses, então se tornam demônios. Irão assim destruir-nos e também destruir a si mesmos. Pois os amores naturais, quando lhes é permitido que se tornem deuses, não permanecem amores. Vemos aqui duas pessoas piedosas que se encontram em um local incomum e até arriscado, mas que se comportam com integridade diante do Senhor. O fósforo estava lá, a gasolina estava lá, não houve combustão, não houve fogo, eles não fizeram do amor ou do desejo um ídolo, não atropelaram as coisas. Nenhum dos dois tratou o outro sem honra. E se Boaz quisesse agir aqui, tirando vantagem de Ruth, era a situação perfeita. Uma viúva estrangeira, necessitada, se encontra com um homem rico, benquisto na sociedade, de noite, na eira. Mas aqui nós vemos como um servo de Deus se porta em situações como essa. Aqui nós vemos a beleza da santidade. Aí alguém pode falar, ah, não, mas hoje tem muito estímulo, né, para os jovens. Naquela época não era assim. Olha, se vocês prestarem atenção e se lembrarem, eles estão vivendo num contexto de ampla degradação moral, que era o tempo dos juízes. Vocês se lembram de Sansão, o servo de Deus, que está lá no hall em Hebreus 12? Um hall de heróis da fé? O problema que ele enfrentou dormindo com uma prostituta, se envolvendo com Dalila? Ah, não, mas não era bem assim também. Se você duvida, faça o seguinte, então. Hoje à tarde, pegue a sua Bíblia, nos últimos três capítulos de Juízes, toma um plazio antes, né, para ver como os homens tratavam as mulheres naquela época. Aí você vai saber do que eu estou falando. Como aquela sociedade era inflamada com o pecado sexual. E eles iam até as últimas consequências para satisfazerem os seus desejos. Infelizmente, os cristãos perderam a noção de como deve ser a corte, ou o que muitos chamam de namoro bíblico. Eles compraram a ideia do mundo daquele namoro recreativo, né, de brincadeira, onde um defrauda o outro, né, relacionamentos levianos que desonram a Deus. Mas o Novo Testamento dá diretrizes de como deve ser esse processo em busca de um cônjuge. E está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. É um assunto importante e a gente pode aproveitar esse exemplo de Boaz e Ruth para falar pelo menos um pouco disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Mas antes de começar a ler o trecho, eu quero que vocês prestem atenção no versículo 4. Se você tem a versão, a ARA, né, revista e atualizada, você vai ver que eles traduzem ali possuir o próprio corpo. Se você tem a versão revista e corrigida, diz que a expressão traduzida ali foi como possuir o seu vaso. E essa é uma tradução melhor, porque os homens e mulheres são chamados de vaso nas escrituras. A mulher é o vaso mais frágil, mas o homem também é vaso. E a ideia aqui do possuir o seu vaso é de adquirir, de obter algo que você não tinha antes. Então não faz sentido que isso se aplique ao seu próprio corpo. Seu corpo você sempre teve. Aqui está falando o quê? De um relacionamento de um homem e uma mulher com vistas ao casamento. Tanto é que pelo contexto Paulo fala que nesta matéria ninguém defraude seu irmão. Está falando de relacionamento entre irmãos. Entre irmãos em Cristo. Versículo 3 então. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aqui prostituição é qualquer pecado sexual, é fornicação em geral. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra, não com desejo de lascívia, nada de namoro recreativo aqui. Como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Desarte, é quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então vocês perceberam aqui a seriedade com que Deus trata essas coisas. Ninguém defraude a seu irmão. Nada de lascívia. Não hajam, vos abstenhais de prostituição, de fornicação, de qualquer tipo. Ah, então quer dizer que eu não posso fazer isso, não posso, não sei. Aí vejam com, cada um veja com seus pais, mas o que tem que ficar claro é que deve haver santidade nesse relacionamento, sem defraudar o seu irmão. Nada de namoro recreativo, de brincadeirinha, né, namorico. Se não é com vistas ao casamento, não é com cristãos, não é válido, não é de acordo com a palavra de Deus. Você pode até se casar, o casamento vai ser válido, tudo. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que você precisa cuidar com quem você casa, da maneira com que você age, porque casamento não é uma coisa leviana, é uma coisa séria e tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Então, aqueles que querem se casar, o conselho é que vocês esperem no Senhor, façam tudo de acordo com a vontade dEle, com santidade, não com desejo de lascívia. Não permitam que o amor se transforme num ídolo, se transforme num demônio. Escutem seus pais. Se você não tem pais cristãos, busque ajuda na igreja com cristãos mais maduros, mas não faça as coisas dessa maneira leviana. E se alguém já enfrenta dificuldades nessa área, de alguma maneira, né? Procure ajuda, se arrependa, Deus é misericordioso. E se o seu pretendente não quiser nem saber de como, né, dessas coisas de santidade, de lascívia, então é um sinal de que você deve deixá-lo pelo menos por enquanto. Aliás, aos jovens, solteiros, Boaz e Ruth são belos exemplos do que vocês devem procurar em homens ou mulheres de Deus. Essas características que vocês devem procurar, pessoas que têm fé, temor a Deus, respeito, amor leal, diligência, iniciativa, e acima de tudo, orem por isso, para que Deus dê sabedoria a vocês em como vocês devem se portar. Orem para que seus pais também ajudem vocês nessa etapa. Lutero dizia que vocês não precisam considerar um peso orar pelo cônjuge piedoso, pois não consideram um peso pedir a Deus para dar-lhes uma mão ou uma perna saudável. O cônjuge piedoso é tão necessário quanto a mão ou a perna saudável. Se o marido ou a mulher não é o que se esperava, poucos dias ou horas lhe serão prazerosos. E vocês prefeririam ter, em vez disso, a mão ou a perna paralisada. É isso que Lutero disse. E realmente, casar com uma pessoa que não teme a Deus é uma coisa horrível. Versículo 14, então, no nosso texto. Ruth ficou deitada, então, até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Não aconteceu nada, então. E Boaz disse, não se saiba que veio mulher à eira. O meio da noite não era uma hora muito apropriada para uma mulher andar. Né? Então, Boaz protegeu Ruth de um mal físico e também protegeu o nome dos dois. Né? Apesar de não ter havido nada entre eles, eles não iam ser bobos e deixar que outras pessoas os vissem ali para que alimentassem fofocas, podendo inclusive atrapalhar a negociação que Boaz teria no outro dia com o parente mais próximo. No versículo 15, então, ele pede o manto de Ruth, ela o segura, ele enche com 6 medidas de cevada, e aí Ruth vai embora bem cedinho, ninguém a viu saindo de lá. E 6 medidas de cevada era bastante coisa, ele não queria que Ruth voltasse de mãos vazias, algumas traduções dizem, de mãos vazias para sua sogra. Mãos vazias, se vocês se lembram, foi como Ruth se descreveu voltando para Belém, estou voltando de mãos vazias. Mas o Senhor, através de Ruth e de Boaz, estava demonstrando mais uma vez do cuidado por ela, pelas viúvas. Já tinha dado comida, um local de descanso. Mas será que daria um descendente também a Noemi? E o presente de Boaz, ele simbolizava o compromisso que ele tinha com Ruth e com Noemi. E alguns até apontam para o caráter simbólico que uma semente tem, que a cevada tem. Como se Boaz quisesse demonstrar que ia dar para elas não apenas comida, mas herdeiros. O estudioso Hubbard diz que o grão, a semente, é um símbolo apto de prole. A semente para encher o estômago foi promessa da semente para encher o útero. Assim, o cereal assegurou a Noemi que Ruth logo se casaria, uma resposta à sua oração já esquecida. E isso, por sua vez, tornaria possível o nascimento de um herdeiro. Então, meus irmãos, até aqui nós vemos 3 indivíduos que temem a Deus e que agem em benefício, né, uns para com os outros. Noemi não era obrigada a procurar um marido para Ruth. Ruth não era obrigada a seguir os planos de Noemi, né, e isso beneficiaria completamente Noemi. Boaz também não era obrigado a responder da maneira como ele respondeu, mas nós vemos aqui novamente aquela manifestação do amor cristão, o amor que Deus tem por nós, o amor hesed, que é o amor leal. E tudo o que eles fizeram aqui está de acordo com o que Jesus nos diz em João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O livro de Ruth é uma história de como pessoas com uma teologia sã, com uma fé vibrante, agem em amor uns para com os outros, para a glória do Senhor. E no finalzinho, Noemi pergunta para Ruth quando ela chega, como é que foram as coisas com você? E aí, você está noiva? O que Boaz falou? E Ruth explicou tudo o que havia acontecido e Noemi entendeu muito bem o recado daquele homem. E ela disse para Ruth, no versículo 18, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E é claro que Boaz prefigurava Jesus, o nosso Redentor. Assim como ele, como parente resgatador, resgataria Noemi e Ruth, as protegendo e sustentando, assim Cristo fez conosco, nos resgatando, nos protegendo, nos dando sustento eterno. Por trás dessas histórias do Antigo Testamento, nós vemos como Deus agia, um parente mais próximo, resgatador, dando graça após graça ao seu povo, livrando-os das garras do pecado. E Cristo é o nosso parente mais próximo, porque Ele é o nosso irmão. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 2, versículo 11 e 17. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele é o nosso irmão mais velho que nos salva, e assim como Boaz, Jesus não descansou até que a sua missão de resgate fosse completamente cumprida, completamente consumada. Para encerrar, eu gostaria de contar a história que o Dr. Lloyd-Jones conta em um dos seus livros, de uma jovem no século XVII, que pertencia a um grupo chamado Covenanters, que era um grupo partidário da Reforma Protestante na Escócia. Essa mulher ia participar de um culto de ceia ao Senhor, comemorando a ceia do Senhor, que ia ser realizado no domingo à tarde. E aqueles cultos eram completamente proibidos naquela época. O rei tinha colocado soldados na rua, porque eles queriam proibir completamente e punir as pessoas que adorassem a Deus daquela maneira. E aí a mulher, indo tranquila para o culto, dobrou a esquina e deu de cara com alguns soldados. E eles perguntaram, para onde você está indo? Aí ela titubeou, pensou no que ia responder, e eles interrogaram ela novamente, e aí ela disse, para surpresa dela mesma, olha, o meu irmão mais velho morreu e vão ler o seu testamento essa tarde. E ele deixou algo para mim e eu quero ouvir a leitura desse testamento. E os soldados permitiram que ela continuasse no seu caminho. E o Dr. Lloyd-Jones comenta dizendo, ah, sim, seu irmão mais velho tinha morrido, Cristo tinha morrido por ela, e naquele culto seu testamento seria lido novamente, e ela relembraria mais uma vez o que ele deixara para ela e o que tinha feito por ela. E como nós lemos hoje em Isaías 54, o Santo de Israel é o nosso Redentor, o nosso irmão. E toda a glória e louvor sejam dados a Ele. Vamos orar novamente? Senhor, mais uma vez, é um privilégio nós termos acesso à Tua Palavra, é um privilégio nós termos a nossa mente iluminada para entender a Tua Palavra. Obrigado pelo livro de Ruth, obrigado porque mais uma vez podemos ver o Teu cuidado na vida dessas pessoas, podemos ver também como pessoas que Te temem devem agir. Peço que o Senhor nos capacite a todos para que ajamos uns com outros com esse amor leal, para que tenhamos cuidado em nossos relacionamentos. E, acima de tudo, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Teu Filho amado é o nosso parente, nosso irmão, nosso resgatador. E Ele morreu na cruz para comprar para nós uma herança eterna que ninguém pode tirar de nós. Te agradecemos pelo sustento que nós temos, te agradecemos pela proteção que nós temos e pela comunhão, principalmente, que podemos ter contigo, Pai, através de Cristo Jesus. Amém. Uma boa tarde aos irmãos, uma boa semana também.